Estamos em Zacarias, agora hoje no capítulo 8, mas ainda na continuação de Zacarias 7. Na aula passada nós vimos que houve uma pergunta, o pessoal levou uma pergunta, as pessoas da cidade de Betel enviaram os representantes, levaram uma pergunta para Jerusalém, para fazer aos sacerdotes, aos profetas, uma pergunta para Deus. Se eles deveriam continuar com os jejuns que eles estavam praticando desde o tempo do cativeiro. Já faz 20 anos ou mais, depois que eles tinham voltado da Babilônia, mas era um costume, era uma prática que eles começaram no cativeiro, porque eram jejuns que faziam referência a toda a destruição, toda a tragédia que tinha acontecido quando Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém, a casa de Deus, levou o restante do povo para o cativeiro. Então eles praticavam jejuns em algumas datas específicas referentes a esses acontecimentos trágicos que aconteceram antes do cativeiro. Então, como o cativeiro já tinha acabado, eles mandaram representantes e perguntaram para Deus: nós devemos continuar com essa prática de 70 anos de tempo de cativeiro? Devemos manter esses jejuns? Ou, como o cativeiro já acabou, estamos reconstruindo a casa de Deus, devemos parar com isso? E a resposta de Deus, e eu estava pensando sobre isso, assim, é tão interessante que quase sempre, nem sempre, mas muitas vezes, as perguntas que nós temos registradas na Bíblia, tempos antigos, ou mesmo também quando faziam perguntas para Jesus, as respostas muitas vezes eram totalmente diferentes das respostas que as pessoas esperavam. Mesmo que fosse assim, Deus pode responder, por exemplo, nesse caso, ele pode falar: pode parar de fazer o jejum, ou ele poderia ter falado: sim, continue o jejum. E é interessante que a resposta de Deus não foi nenhuma coisa nem outra. Foi algo assim, bem diferente daquilo que o povo estava esperando. Eles jamais, eu creio, né? Eles esperavam que Deus falasse: para falar a verdade, eu não estava gostando muito desses jejuns. E também uma coisa interessante, que claro que Deus podia ter enviado os profetas, algum profeta, ele podia ter dado uma resposta muito antes, uma afirmação muito antes, dizendo: olha, eu não gosto desses jejuns, mas Deus não fez isso. Mas quando eles vieram perguntando, era como se Deus estivesse falando assim: puxa, ainda bem que vocês perguntaram, porque agora eu vou responder uma coisa que está entalado aqui há muitos anos, de que assim, esse jejum, do jeito que vocês estão fazendo, não me agrada. Então isso é uma coisa assim, muito interessante para a gente saber a respeito de Deus, dos caminhos de Deus. E nós vamos, a resposta para essa pergunta não tinha sido dada no capítulo 7, aqui eu coloquei, né? Devemos manter os jejuns do cativeiro? Essa pergunta, devemos manter ou já está na hora de parar? E a resposta de Deus não foi nem sim nem não, a resposta foi: para falar a verdade, os jejuns, do jeito que vocês estavam fazendo, não me agradavam. Ele disse, vocês não estavam jejuando para mim. É mais ou menos como uma criança que é disciplinada e ela começa a chorar por causa da disciplina, mas o pai ou a mãe vai descobrir que a criança está chorando não porque ela se arrepende do que ela fez de errado, vamos supor, uma desobediência, uma rebeldia. Ela não está chorando por causa disso, ela está chorando porque apanhou, porque foi privada de alguma coisa. Então ela ficou triste por causa da disciplina, mas não por causa daquilo que fez. Então é isso que Deus está falando. o jejum não era para mim. E aí nós vimos também que nem a celebração que eles faziam era para Deus. Então nós entramos nos porquês disso na aula passada, mas agora queremos continuar, porque a resposta continua, não parou no capítulo 7. A gente tem esses capítulos nas nossas Bíblias, mas muitas vezes elas não representam uma mudança de cenário ou outro assunto. Na verdade, essa resposta que Deus deu ao profeta Zacarias, ela vem em partes, né? A palavra do Senhor veio para mim. Daí uns versículos falam, então a palavra de Deus veio para mim. Tem umas interrupções assim, mas na verdade é uma continuação da resposta à mesma pergunta. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue também falando conosco e que no meio de tudo isso nós possamos conhecer mais a Deus, possamos conhecer mais os caminhos de Deus, o coração de Deus. Pai, nesta hora nós queremos realmente estar diante de Ti. Que bom que essas pessoas mandaram essa pergunta para o Senhor. Não era uma pergunta, às vezes já nós temos registro de no livro de Ezequiel, por exemplo, quando as pessoas iam perguntar para o Senhor nem gostava da pergunta, o Senhor ficou bravo porque a pergunta não era sincera. Mas aqui não, aqui o Senhor, o Senhor queria responder a pergunta, foi uma oportunidade que o povo deu para que o Senhor pudesse falar algo que o Senhor não tinha falado com eles a respeito desses jejuns. E isso é uma oportunidade também para nós, para que nós possamos conhecer a Ti, para que possamos conhecer quem o Senhor é. Pedimos a tua revelação, a Tua unção, a tua aplicação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o contexto, estamos no meio da resposta, mas ainda antes de começar o capítulo 8, eu quero comentar um pouquinho sobre o que Deus está falando no capítulo 7. Vamos lembrar, foi falado na aula passada, que toda essa pergunta e essa resposta, esse acontecimento, veio 2 anos depois dos primeiros 6 capítulos de Zacarias. Então, todas aquelas visões, tudo que Deus falou assim, com Zacarias, as revelações, os recados, foram dados numa época que a casa de Deus já estava começando a ser reconstruída. Então, nesse momento, 2 anos depois, está chegando mais próximo. Nós vamos voltar depois para o livro de Esdras para acompanhar esse processo, mas está quase, né? Está faltando ainda algum tempo, mas está mais próximo ao fim. Eles levaram 4 anos para reconstruir o templo, depois que eles pararam 16 anos, eles levaram mais 4 anos para terminar. Então, as profecias de Zacarias aconteceram já uns, não me recordo exatamente, mas alguns meses, menos de 1 ano, mas vários meses depois, no 8º mês do 2º ano de Dario. Então, eles já estavam reconstruindo depois da interrupção há uns 3 anos aproximadamente. Então, ainda falta em torno de 1 ano para completar a reconstrução do templo. Então, ainda está no processo, mas é um período depois. Mas esses dois capítulos, essa pergunta e essas respostas de Deus, elas confirmam, reforçam várias coisas que Deus falou nos primeiros capítulos, nos primeiros 6 capítulos para Zacarias. Então, nós até eu quero chamar a atenção para alguns aspectos para a gente entender, e tem várias coisas aqui nessas mensagens que vão reforçar, repetir, enfatizar aquilo que ele já tinha falado. E a primeira coisa que, porque nossa pergunta hoje é essa pergunta aqui embaixo, assim, se Deus se o que eles perguntaram dos jejuns, e Deus revelou que até durante os 70 anos do cativeiro, aguardando esses jejuns, Deus não estava feliz com os jejuns. Mas não era uma atitude de rebeldia, não era uma atitude assim... mas não estavam tratando da raiz da questão. Então, eu fico imaginando, o Zacarias ele não registra nada mais sobre como é que os mensageiros ou o povo, como é que eles reagiram, que eles acharam de tudo isso, não sabemos. Mas eu fico imaginando, porque, como eu disse, eles estavam esperando uma resposta sim ou não. E, a princípio, eles estariam dispostos. É para continuar jejuando? Ok, vamos continuar jejuando. Não, graças a Deus, não precisa jejuar mais, acabou esse tempo, ótimo. Não ia, né, assim, ia afetar a vida deles, mas era isso que eles esperavam, uma direção. E Deus não falou, nem sim, nem não, e ele levantou uma questão que eu acho que foi uma surpresa, um impacto para eles, assim, eu não estava gostando desse jejum. E essa resposta até aqui, ela não dá uma dica, porque Deus não estava gostando dos jejuns. Então, vamos mudar o tipo de jejum, vamos jejuar do jeito certo. Será que é isso que Deus estava querendo? Ou Deus não estava gostando mesmo desse jejum, então vamos parar, porque não está adiantando mesmo. Mesmo isso não ficou claro. Então, e eu acho que a pergunta que eu estou fazendo, isso não está registrado aqui, mas eu imagino que quando chegou ao final, porque lembra, é uma resposta, é uma continuação, mas tem esses pontos que dão uma espécie de pausa, né? Por exemplo, eles fazem a pergunta. No início do capítulo 7, no versículo 4 fala, então veio a minha palavra do Senhor, que ele vai falar, vocês não estavam jejuando para mim. E aí, versículo 8, veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias, mas é uma continuação, ele continua falando, ele fala assim, eu não estava gostando do jejum, nós falamos sobre isso na aula passada, o que que Deus realmente quer? Ele fala, vocês deviam ter ouvido os profetas, e principalmente, esse ponto a gente colocou, mas eu quero enfatizar de novo, principalmente, além deles fazerem um jejum que não estava realmente demonstrando uma mudança de atitude, de coração para com Deus, eles estavam chorando e lamentando as tragédias. E mostramos na aula passada como isso continua no meio do povo judeu até hoje, né, o memorial do Holocausto, aquele dia 9 de Av. Então são dias em que até hoje o povo lembra e lamenta as grandes tragédias da história. Mas o que ele está dizendo é, eu quero uma mudança de atitude. O jejum para mim é você... abrir mão do seu próprio prazer, abrir mão daquilo que satisfaz a si mesmo e abençoar, ajudar aqueles que estão necessitados. Mas nós sabemos que isso também é impossível se não mudar a minha atitude para com Deus. Deus não está falando aqui, vocês não estão me amando, mas isso fica implícito. E, na verdade, é nesse ponto que eu quero lembrar que no capítulo 7, versículo 11, ele diz, ele está falando sobre os pais, sobre as gerações anteriores. Ele diz, versículo 11, eles, porém, não quiseram atender e me deram ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. No versículo 13 ele fala... Quando eu clamei, eles não ouviram. Então, desde sempre, desde quando Deus chamou o povo para sair do Egito, levou para o deserto, nós temos aquela passagem tão importante em Deuteronômio 6, quando Deus até fala com Moisés, fala assim, olha, O povo, né, o mandamento de que depois Jesus chamou o maior mandamento é que vocês vão amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a mente, com todas as forças, com todo o entendimento. Mas antes dessa grande mensagem, desse grande mandamento, o que que Deus fala com Moisés? O que que Moisés transmitiu para o povo? Ouve, ó Israel. Então nós temos o grande mandamento, mas antes do grande mandamento é a disposição. Ouve, ó Israel. Então antes que a gente possa amar a Deus, e claro que antes que a gente possa amar o próximo e abrir mão daquilo que nos satisfaz e abençoar aqueles que são necessitados, antes de tudo é a disposição de ouvir. Então essa é a base de tudo. Ouçam, é a disposição de ouvir. E hoje, dificilmente, nós podemos reconhecer nossos erros, nós sabemos que não amamos a Deus direito, não amamos a Deus com todo o coração, qualquer pessoa sincera sabe disso. Nós não estamos fazendo o jejum que Deus realmente quer, nós não estamos abrindo mão daquilo que realmente nós queremos para nós mesmos, mas será que nós reconhecemos que não estamos ouvindo a Deus? Que o nosso coração já tem uma predisposição de achar que nós sabemos o que Deus está falando? O grande problema, ele descreve, eles tapavam os ouvidos. Eles não, provavelmente nem naquela época, eles não diriam, nós não queremos ouvir Deus. Mas eles estavam dizendo, a gente não quer escutar esse profeta. Por exemplo, no tempo de Jeremias, eles não queriam ouvir Jeremias falando que Babilônia ia conquistar, que a Babilônia ia destruir Jerusalém, que tinha chegado o tempo de juízo. Eles não queriam ouvir isso. Então nós temos um filtro. A gente, quando escuta uma coisa, fala assim, isso é Deus, eu gostei dessa palavra. Mas dependendo daquilo eu vou dizer, não, isso não é Deus falando. Aquele autor da Patrona de Deus, ele fala que às vezes quando a própria patroa está chegando, quando Deus está chegando com alguma coisa que nos ameaça, que tira nosso bem-estar, a gente repreende o diabo, né? Ele conta como se estivesse vendo um tratorzão chegando para destruir, para arrasar com muita coisa na vida dele. E ele disse assim que repreendeu o diabo, depois ele olhou de novo e falou assim, mas é o Espírito Santo que estava dirigindo o trator, né? Então, esse é o nosso problema. Muitas vezes nós entendemos que é um ataque do diabo, que o diabo não quer deixar a gente ir para frente, e na verdade às vezes é Deus que está tentando ganhar nossa atenção, tentando chamar, e por isso que ele fala, quando eu clamei, eles não ouviram. Então, quando eles jejuam e clamam, eu também não vou ouvir. Então, o que eu queria fazer antes de seguir para o capítulo 8, e vamos ver o que Deus vai falar. Eu já coloquei aqui, né? Você pode ver nos primeiros versículos do capítulo 8. Mas antes de ir lá, eu quero mostrar que essa mensagem que Deus está dando para Zacarias no capítulo 7, é um reforço, uma repetição do que ele falou no primeiro capítulo de Zacarias. A primeira palavra que é registrada. Então vamos voltar para o capítulo 1 e vamos ver como é que começou. Nós vimos que foram 8 visões que Deus deu para Zacarias na sequência. Então como é que... O que Deus falou com Zacarias antes de dar essas 8 visões? Vamos lá, Zacarias 1, versículo 1, no oitavo mês, tal, veio a palavra do Senhor a Zacarias, e no versículo 2, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O que Deus está falando aqui com Zacarias? Qual que é a introdução, a apresentação da palavra para Zacarias? Ele está dizendo, olha, vamos lembrar, vamos entender o que vem acontecendo. Como é que Deus está em relação a nós? Sabe aquela ideia assim, quando você... Eu tinha um pai que era muito severo. Então, todos nós, como filhos, a gente, de manhã ou em qualquer momento do dia, assim, a gente olhava muito para a cara dele para medir a temperatura, né? Para saber, assim, né? Ele está de bom humor, ele está legal com a gente, ele está bravo. Era assim, era uma coisa automática, né? A gente já, assim, nosso olhar era muito, assim... para o rosto dele, porque ele era muito transparente, era muito fácil saber se ele estava de bem ou não com a gente. Então, às vezes a gente transfere isso para Deus, né? Como é que Deus está com a gente hoje? Que momento? A gente pensa isso individualmente, mas a gente pensa isso em relação à igreja também. Como é que Deus está? Não só com minha família espiritual, com minha congregação, mas como é que Deus está olhando para a igreja no Brasil ou no mundo? Em que tempo nós estamos vivendo? Então, a primeira palavra, e o profeta, ele era um homem que tinha essa função de falar o que Deus está pensando. O profeta era exatamente o homem que trazia uma palavra de Deus para aquele momento. Ele estava dizendo, ele transmitia o que, que Deus está pensando sobre nós. E não é assim quando nós, como seres humanos, toda comparação entre nós e Deus, né, entre o meu pai ou alguém que você conheça, alguém que seja uma pessoa de Deus ou alguém que não seja, a gente sabe que tem muitas famílias em que o pai é abusivo, o pai é violento, e tem isso, né? Tem ditadores que são assim, a história é cheia de relatos de pessoas que simplesmente porque estavam de mau humor, mandavam matar, mandavam fazer coisas horríveis. Então, claro que quando nós estamos pensando de Deus, nós não estamos pensando sobre alguém que tem caprichos sem razão, irracionais, ou Deus não é um Deus inconstante. E a gente precisa se firmar muito nisso, porque mesmo nos momentos, e tudo isso faz parte do contexto que nós estamos olhando, porque Deus quer se revelar, Deus está se revelando. Então, assim, ó, eu estava mesmo irado, isso que ele está falando em Zacarias 1. O Senhor se irou em extremo. Em extremo, por que extremo? Porque Deus levou, Deus executou um castigo de uma medida muito drástica. Ele permitiu a destruição de Jerusalém, da casa de Deus. Permitiu morte de muita gente, permitiu exílio, um exílio longo. E se nós formos olhar agora na história dos judeus, eles ficaram muito tempo, muito mais tempo do que no exílio babilônico. E se nós formos olhar para a igreja, há quanto tempo nós não temos um verdadeiro avivamento? Nós podemos pensar, não, mas está acontecendo muita coisa boa, tem muita gente se convertendo, a igreja crescendo, mas qualquer pessoa que tenha uma proximidade, uma intimidade com Deus, sabe que tem muita coisa que esse crescimento não é sempre um sinal do favor de Deus. E a gente fica pensando, o que Deus está pensando? Como que Deus está olhando para nós? Será que nós estamos vivendo num momento, num tempo de afastamento de Deus, de Deus falando assim, olha, eu não vou abençoar, nós não estamos, Deus falou com os Jeremias, nem ore mais para que não tenha o cativeiro, já está determinado. Então tem situações em que você não vai reverter uma situação exterior, uma circunstância. Enfim, então Deus está falando, realmente eu fiquei muito irado contra vossos pais. Então, portanto, versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim. Aqui fica mais claro ainda o que, que Deus realmente queria. Antes de dar qualquer outra coisa, qualquer outra palavra, Deus está falando assim, lembrem o que aconteceu, o que, que provocou o cativeiro. Lembrem qual foi a verdadeira causa. Não é simplesmente um ciclo histórico. Ah, graças a Deus acabou, agora nós estamos voltando, agora o tempo é outro, agora está tudo bem. Deus está falando assim, sim, eu permiti o retorno do cativeiro, mas lembrem o que causou isso. E o profeta Ageu, contemporâneo com Zacarias, ele começa do mesmo jeito. Em Ageu ele fala assim, vocês estão falando que não é hora de edificar a casa de Deus? Vocês estão voltados tudo para vocês mesmos? É tempo de se voltar para mim. É tempo de colocar em primeiro lugar o objetivo de ter a minha presença, a minha casa no meio de vocês. Então essa é a palavra que Deus começou. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Né? Não sejais como vossos pais. Final do versículo 4, mas não ouviram, nem me escutaram. Então, a mensagem de Zacarias começa assim, e quando, então, o povo faz essa pergunta, devemos manter os jejuns, tudo começa com essa base. Não se esqueçam, Realmente eu reverti o cativeiro. Agora eu permiti que vocês voltassem. É tempo de restauração. É tempo de construção da casa de Deus. É tempo em que aos poucos vai restaurar as coisas que tinham sido destruídas e retiradas de vocês. Mas lembrem que tudo, a base de todas as coisas é voltar para Deus, é ter um relacionamento com Deus, e é nessa volta para Deus, nessa disposição do coração de ouvir o que Deus realmente está falando, aí vocês vão entender o que eu gosto. E não é, como eu falei na última aula, não é que Deus não gosta do jejum em si. A questão de Deus não não gosto do jejum. Eu já mencionei Joel 2, mas é um texto que a gente consegue ver claramente que Deus se interessa sim. Deus quer o jejum. Mas o que ele está dizendo é não adianta jejuar dessa maneira sem realmente voltar ao coração. Joel disse, rasgai o coração e não as vestes. Então, as pessoas podiam fazer um monte de coisas de lamentação no jejum, mas se não fosse rasgar o coração, não seria um jejum agradável a Deus, ok? Então, essa é só para a gente ter assim, esse fundamento, né? Que quando Deus falou com esses representantes, com esses emissários, sobre a pergunta, ele estava dizendo, olha, eu não estava gostando daquele jejum. Mas agora vamos continuar vendo em Zacarias 1 como é que foi a sequência, porque eu quero mostrar esse paralelo agora com a palavra que Deus está dando agora. Então, Zacarias recebe essa palavra de arrependimento e aí uma coisa assim, muito importante que Zacarias registra e Ageu, o profeta Ageu também registra, que aí que está a diferença, porque eu comecei a pensar, olha, passou todo esse tempo de cativeiro e Deus está falando, eu nem estava gostando daqueles jejuns que vocês faziam. A gente vai ver no futuro, os seres humanos são iguais. Então, alguns dos mesmos problemas que o povo tinha antes, eles continuavam demonstrando depois. O próprio Ageu, né, como ele começa falando, vocês se esqueceram da minha casa, vocês estão só cuidando da sua própria casa. Então, a gente começa a pensar, será que o povo estava tudo igual, passou 70 anos de cativeiro e todas aquelas coisas que aconteceram, o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo, será que tudo foi em vão? Não, preste atenção, olha como que Zacarias mostra e Ageu também. Zacarias 1, versículo 6, no meio do versículo fala assim, e eles, o povo, eles se arrependeram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então, aqui nós vemos que realmente o problema fundamental, que é o que eu acabei de mostrar, que é de não ter sensibilidade para ouvir. Isso é uma coisa que eu acho sempre bom ressaltar, porque num relacionamento de amor, que a Bíblia sempre compara a nossa relação com Deus como um relacionamento conjugal, ou qualquer tipo de relacionamento de amizade ou de pais para filhos, enfim, mas assim, o relacionamento conjugal, marido e mulher, essa relação é muito usada na Bíblia e inclusive é o nosso alvo final, é casamento. Então a gente usar esse exemplo assim, é sempre muito esse contexto tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então quando duas pessoas, né, o rapaz e a moça estão namorando, ou quando o casal está no início do casamento, nem sempre precisa ser assim, né, mas isso é um padrão comum, os dois têm muita sensibilidade um para o outro, é só cochichar um desejo, o outro corre para realizar. É muito assim, é muito rápido, é muito sensível. Só que com o passar do tempo, o que pode acontecer? Não necessariamente, mas o que pode acontecer, e acontece muitas vezes, começa a ter uma falta de correspondência. Então, pode ser dos dois ou um dos dois, começa assim a ficar menos interessado, menos sensível, menos... o que eu estou querendo dizer assim, ouve menos. Então, depois de um tempo, nenhum dos dois liga muito para aquilo que o seu cônjuge quer. Não tem mais aquela sensibilidade, às vezes nem percebe, nem enxerga. Isso é muito terrível, é isso que Deus está falando. Vocês não estão enxergando, vocês não estão ligando, vocês não ouvem o que eu falo, vocês não se importam com o que eu quero, vocês não procuram saber. Então, um relacionamento verdadeiro de amor, quando o amor não se esfria, quando o amor... Isso deve aumentar. Quanto mais tempo duas pessoas vivem unidas, mais elas devem conhecer, mais devem entender. O casamento envolve muito assim, que às vezes um não consegue entender o outro, são diferentes. Mas... Deus é muito diferente, ele responde. Eu estava pensando assim, do jeito que Deus responde, ele não respondeu essa pergunta. E a gente poderia falar assim, eu faço perguntas para Deus e ele não responde. Às vezes ele está respondendo, mas não está respondendo do jeito que eu esperava, do jeito que eu poderia entender. Claro que Deus se empenha, ele mandou Jesus para nós, para que nós pudéssemos entender o que ele fala conosco. Mas continua sendo, né, como Deus mesmo fala assim, os meus caminhos não são os seus caminhos. É muito diferente. Então, mas o que eu queria colocar assim, as pessoas, e isso é muito importante para a gente entender sobre restauração, sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, eu creio que Deus vai fazer algo na nossa vida individual, especialmente em nós como igreja, como povo dele. A Bíblia fala sobre uma igreja gloriosa, a Bíblia fala sobre um povo purificado,
A Bíblia fala sobre algo que vai dar fruto. Mas lá no fundo, até Jesus voltar e a nossa redenção ser completa, no fundo nós somos ainda este povo meio surdo, meio insensível. Isso não precisa continuar. Mas nós lutamos com a nossa contra a nossa natureza, né? Paulo fala assim, a carne milita contra o espírito contra a carne, é uma luta. Então, o povo que voltou da Babilônia, eles tinham os mesmos problemas, mas tinha uma diferença, nem sempre isso ia continuar, mas eles tinham, nesse ponto, eles tinham uma diferença, e esse é o ponto que muda tudo. Eles atendiam quando Deus falava. Então eu só queria mostrar isso. Zacarias 1, versículo 6, mostra que eles prontamente, não foi preciso Zacarias falar capítulos e capítulos sobre arrependimento. Não, foi uma palavra de 3, 4 versículos. E eles ouviram e se arrependeram. Vamos voltar para Ageu só para ver como isso também aconteceu. Ageu 1, versículo 12. Então ouviu Zorobabel, ouviu, eles prestaram atenção, e Josué, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, eles ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo, temeu assim, eles tiveram reverência, eles deram importância, eles prestaram atenção, eles entenderam que o que Deus estava falando era importante, ainda que Deus estivesse falando uma palavra contra o que eles estavam fazendo, confrontando, eles ouviram. Ok, então isso é o ponto importante. Então, realmente tinha algo diferente. Isso é uma base para essa pergunta que nós estamos fazendo hoje. Deus ainda estava bravo? Como o povo não estava, não tinha, nem no cativeiro, não tinha feito o jejum que Deus queria, como não estava na condição que Deus realmente queria, então nós podemos falar assim, mas então, como é que fica a restauração? Chegou o tempo de restauração, está tudo ainda do mesmo jeito? Será que Deus vai abençoar? Será que Deus está conosco? Será que mudou alguma coisa? Então, nós estamos respondendo essa pergunta e nós estamos querendo entender um pouquinho sobre o humor de Deus, né? Que Deus estava pensando neste momento sobre seu povo, ok? Eu vou voltar no capítulo 1, mas vamos agora para o capítulo 8, né? Onde nós estamos na sequência, e vamos ver o início, né? Hoje só vamos ver um pouco esse início da resposta, da continuação da resposta, mas porque o capítulo 7 tem todos esses aspectos que Deus estava falando sobre por que ele não tinha gostado do jejum, e também assim, ele está repetindo, está explicando novamente o que tinha acontecido, que tinha levado o povo para o cativeiro. Inclusive, assim, vamos só finalizar o capítulo 7, né? No versículo 13, Deus fala, quando eu clamei, eles não ouviram, assim também quando eles clamaram, não os ouvi. Versículo 14, espalhei-os, ele está falando sobre o início do cativeiro, espalhei-os com um turbilhão por entre as nações, que eles não conheceram, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. É muito triste quando a gente pensa, olha, tinha tanta coisa maravilhosa, pensa lá, todos esses séculos, entraram na terra prometida, Deus deu vitória contra os inimigos, aos poucos foram caminhando, chegou o tempo de Davi, Salomão, muita glória, a casa de Deus, tanta coisa boa, a terra tinha prosperado, que Deus tinha prometido que eles iam prosperar na terra, que eles iam ter prosperidade, bênçãos materiais, famílias e tudo mais, e tudo foi água abaixo, né? Eu os espalhei entre as nações, a terra foi assolada, fizeram da terra desejada. Essa expressão é muito importante, porque para o povo de Israel, a promessa de Deus que daria para eles a terra de Israel, essa terra, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra prometida, a terra santa. Essas expressões são assim porque onde Deus está, e quando Deus abençoa, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, tudo à nossa volta fica bonito, fica lindo, fica do jeito que Deus queria. Deus deseja para nós um jardim do Éden. Deus deseja para nós prosperidade. Deus deseja para nós que tenhamos felicidade, paz, harmonia. Deus deseja tudo isso. E a terra, essa terra desejada, quando Deus falou assim, se vocês estiverem nos meus caminhos, vai ter chuva, vai ter fertilidade, vai ter paz, vai ter segurança, vocês vão viver no céu, céu na terra. Mas quando não, assim, hoje é a terra de Israel restaurada, né, a nação de Israel lá, é um pouco de mistura. Porque nós sabemos que as promessas de Deus não se cumpriram, não houve uma restauração completa. Houve um começo, que os judeus voltaram para Israel, criaram uma nação. Eles são uma nação próspera, eles são uma nação forte, tecnológica. Se você vai para Israel, você vai ver lugares lindos, lugares onde eles irrigam e tem flores. É um lugar que exporta flores, para você ter uma ideia. Eles têm frutas, eles têm flores, eles têm muita coisa, exportam tecnologia também, mas tem uma outra coisa lá, tem muito deserto dentro da terra de Israel, e tem muito inimigo dentro de Israel. Então você percebe que a coisa não está do jeito que Deus prometeu ainda. É uma terra desejada, mas ela não voltou a ser aquele jardim do Éden. Alguns pedacinhos talvez, mas a maioria não está. Tem o Mar Morto, né? Enfim, tem todas essas situações que Deus... Eu só queria comentar que essa terra desejada ainda não voltou a ser como Deus queria. Se você ler, por exemplo, Isaías 35, ele fala tudo sobre como a terra de Israel vai todo o deserto vai se transformar numa terra de jardim, de beleza, de bênção. Então, o fato é que essas coisas ainda não foram restauradas, ok? Então, capítulo 8. De novo veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Então, terceira vez nessa resposta que Deus foi dando, eu creio que logo em seguida, mas Deus dava alguma coisa, acho que Zacarias falava, depois Deus dava outra. De novo veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ficar basicamente nesse versículo 2 e 3, né? Zelo, a minha tradução fala zelo, vocês já sabem, quem acompanha as aulas há algum tempo sabe que essa palavra de zelo é a palavra ciúme. Não sei exatamente porque, assim, você não encontra, acho que, não sei se tem alguma tradução que traduz essa palavra como ciúme, mas zelo é uma palavra boa. Deus tem zelo, Deus é uma pessoa que é alguém que ele não é relaxado, ele não é indiferente, ele não é insensível, ele não é um espectador, ele tem zelo, mas a palavra não é zelo, a palavra é ciúme. Eu tenho ciúme por Sião, E não é só eu tenho ciúme por Sião, eu tenho ciúme por Sião com muito ciúme. Eu tenho ciúme e sou muito ciumento, eu tenho grande ciúme por Sião. E ainda fala de novo, e com grande indignação tenho ciúme por ela. Agora, novamente, a minha pergunta é, isso significa que Deus tá de bem ou Deus está de mal conosco? A resposta até aqui foi uma resposta mais negativa. Deus explicando o que tinha acontecido antes do cativeiro, por que que aconteceu, e que os jejuns que eles praticavam não eram exatamente os jejuns que Deus queria. Mas agora Deus vai falar. Eles não chegaram a perguntar, eles podiam ter perguntado assim, tá bom, Deus, então... E o que que significa? A gente jejua ou não jejua? Ou podia ter mudado a pergunta, como eu mudei. Então, Senhor, o Senhor continua bravo com a gente? Porque o jejum, o próprio jejum era essa ideia, assim, às vezes com uma ideia errada. A gente precisa aplacar a ira de Deus. A gente precisa mostrar que a gente está muito humilde. Deus quer humildade, mas às vezes a gente traduz isso como se fosse Deus um Deus irracional, um Deus que explode em ira, e a gente precisa aplacar a ira dele. Então, quando Deus começa a falar, eu tenho muito ciúme por Sião. Ele estava querendo dizer, e isso já vou adiantando, né, porque o resto do capítulo 8, ele vai começar, vamos ver, no versículo 3, né, só para a gente pegar a conexão aqui. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Então ele não está falando coisa ruim. Esse ciúme de Deus por Sião... Não é um ciúme assim de que eu estou bravo com vocês e eu vou derramar minha ira, porque às vezes Deus falava isso nos profetas. Vocês me provocaram a ciúmes, vocês me deixaram bravo, vocês me provocaram, vocês foram infiéis, vocês estão me abandonando. Deus não está falando isso aqui. E nós vamos voltar ao capítulo 1 para continuar vendo esse paralelo que ele está falando. Nesses dois capítulos, continua na mesma linha daquilo que ele estava falando no início do livro. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Versículo 3. Voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade. O que é a cidade da verdade? Da fidelidade. Uma cidade onde as pessoas fazem o que Deus realmente quer. Então Deus está falando, sim, vocês vão ser a cidade da verdade, da fidelidade. O monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Sião, vai ser o Monte Santo. E aí ele vai continuar falando, nós vamos continuar vendo o capítulo 8 na próxima aula, mas vamos voltar para o capítulo 1 de Zacarias, porque é claro que Deus está dentro da mesma linha... Do mesmo momento profético. O que é que Deus pensa do seu povo nessa época de Zacarias? É a pergunta que nós temos que fazer para Deus hoje. Deus atendia muito, Deus era muito favorável ao profeta Daniel, por exemplo. Daniel viveu durante todo o cativeiro, ele sempre encontrava o favor de Deus, mas isso significava que Deus estava... com o rosto brilhando para todo o povo de Israel, todo o povo de Judá? Não. Então, o que Deus pensa, claro que para Daniel, ele não estava falando assim, ainda bem, Deus, que o Senhor está gostando de mim, que nós temos uma boa comunhão, nós temos uma boa amizade e eu estou bem. Não, Daniel falou assim, nós pecamos, né? Daniel 9, a oração dele, a atitude dele em todo o tempo era, Deus, eu quero que o Senhor volte a sorrir para Jerusalém, para o seu povo, para o teu propósito. Então, a nossa relação com Deus não é necessariamente a mesma relação de Deus com todo o povo. Ao mesmo tempo, ninguém que realmente conheça a Deus vai ficar tranquilo porque alcançou favor com Deus. Moisés alcançou favor com Deus e Deus estava irado com o povo que fez o bezerro de ouro. Então, o objetivo de Moisés era: Deus, eu quero que o Senhor volte, eu quero que o Senhor perdoe a iniquidade do povo de Israel, eu quero que o Senhor habite, que o Senhor ande conosco. Era essa a questão. Mas o que que Deus realmente está pensando sobre nós hoje? O que que Deus estava pensando naquela época? Então vamos voltar para o capítulo 1 de Zacarias, na primeira visão que Deus deu para ele. E só vou pegar um pedacinho aqui, né, porque nós já estudamos essa visão, mas nessa visão que ele viu os cavalos indo por toda a terra e trazendo um relatório para Deus, e eles trouxeram um relatório dizendo dizendo que as nações estavam tranquilas, estava tudo em paz. E aí Zacarias 1, versículo 12, fala que o anjo do Senhor, que nós vimos que provavelmente era o próprio Jesus falando, disse o anjo do Senhor: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estiveste irado esses 70 anos? Imagine, Jesus está perguntando ao Pai, está dizendo: olha, todas as nações estão bem, mas o povo, teu povo, está mal. Então, até quando o Senhor não vai voltar a sorrir, como Daniel pediu? Senhor, olha para a tua nação, olha para a tua cidade, restaura, brilha, faça o teu favor voltar a acontecer sobre nós. Então, Jesus está perguntando: até quando não terás compaixão de Jerusalém, contra as quais estiveste irado? E o versículo 13 mostra o humor de Deus neste momento, que continua. Zacarias 1:13: respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Então, versículo 14, olha, essa conexão que tem, essa sequência no primeiro capítulo de Zacarias, é a mesma conexão, a mesma sequência que nós estamos encontrando nos capítulos 7 e 8, que Deus falou assim: olha, o jejum durante cativeiro não foram bons, ainda falta muita coisa para voltar a praticar a verdade, a compaixão, a bondade, mas tem uma coisa diferente: o povo hoje está mais disposto a ouvir, o povo foi perguntar para Deus. A pergunta que fizeram para Deus no capítulo 7, a pergunta sobre jejuns, foi uma pergunta boa. Deus aproveitou a pergunta, como disse assim, eles não estavam esperando essa resposta, e Deus falou muita coisa. Eles estavam esperando sim ou não, e Deus deu uma resposta muito completa, mas uma resposta que revelou o coração de Deus para eles. Então esse coração de Deus revelado para eles era um coração que estava dizendo: o que eu realmente quero de vocês não é o jejum em si. O que eu realmente quero de vocês é que vocês voltem a praticar aquilo que eu sempre mandei falar, que vocês pudessem praticar a verdade, que houvesse honestidade, que falassem a verdade, que vocês tivessem misericórdia, não só a justiça, tudo certinho. Eles nem isso tinha, eles eram, né, como hoje, né, nós temos tanta injustiça, tanta diferença, tanto privilégio, desde as próprias leis. Uma pessoa com privilégio ter um tratamento na prisão diferente de uma pessoa que não tinha tantas condições de vida. Enfim, tem enormes diferenças. Na própria justiça, além de que a justiça muitas vezes falha, além do que os governantes fazem coisas erradas e não são julgados, enfim, tem tanta coisa errada e Deus está fazendo, eu quero que vocês pratiquem a justiça, sim, mas eu quero que vocês pratiquem a bondade, a misericórdia em tudo isso. Então, Deus revelou o seu coração. E falou assim, por causa disso que vocês foram julgados, por causa disso que veio o exílio. Mas Deus está falando agora, no capítulo 1, nós já vemos essa base, então isso até nos explica melhor o que Deus está dizendo aqui. Qual é o sentimento de Deus? Qual é a atitude de Deus? Eu estou falando o que está errado, mas eu tenho muito ciúme. O que esse ciúme de Deus agora, nesse contexto, que significa? E ele, aqui no capítulo 1, nós vemos que Deus está falando. A pergunta assim, até quando o Senhor não vai ter compaixão? E ele fala assim, não, eu vou falar palavras boas. É um momento de restauração, é um momento de reconstrução, é um momento em que eu estou voltando a falar os próximos textos de Zacarias, as primeiras visões, eram tudo assim, Deus vai cumprir, Deus vai habitar em Jerusalém, Deus vai restaurar seu povo, ele vai estabelecer seu reino, vai ser maravilhoso, mas ele começa todas as palavras boas, tudo que vem na primeira visão, na segunda visão, na terceira visão, que tem muita coisa assim de promessa boa, e mesmo nas outras, todas as 8 visões, na verdade, eram visões de bênção, de restauração, de purificação. Deus ia trazer o seu reino para a terra. Mas ele introduz tudo, como também no capítulo 8, ele introduz tudo com essa palavra, eu tenho grande ciúme. Eu estou com grande ciúme. O que Deus está querendo dizer com isso? Nós sabemos, né, o ciúme que nós conhecemos entre nós, os homens, geralmente é uma coisa doentia, né? Geralmente é uma coisa terrível. Se você ligar certos canais, certos tipos de notícias, todos os dias, eu acho que todos os dias, você deve ouvir de algum ex-namorado, ex-marido que está matando a esposa, a namorada que deixou. Então, assim, o ciúme é uma coisa doentia, terrível. Por isso que eu acho que tem muita gente que tem receio de falar que Deus tem ciúme, porque Deus não pode ter ciúme. Isso é uma coisa doentia, possessiva, dominadora. Isso é uma coisa horrível. Mas a verdade é que o ciúme que Deus fala em Êxodo 33, Êxodo 34, ele fala, meu nome é ciumento. Essa é a minha natureza. O que ele quer dizer com isso? Que eu amo com grande paixão. Isso não é uma coisa neutra. Isso não é uma coisa indiferente. Não é uma coisa que Deus fala assim, eu amo, e porque eu amo, eu deixo todo mundo fazer como quer, se está feliz assim, vai, que para mim não tem problema, o importante é que eu quero que você seja feliz. Deus tem um amor porque ele sabe o que é mal para nós, ele sabe o que nos destrói, ele sabe o que vai ser uma coisa terrível para nós mesmos. Então, Deus é um Deus que tem grande ciúme. Ele tem ciúme daquilo que nos faz mal, ele tem ciúme também daqueles que fazem mal para nós. Então, é por isso que aqui em Zacarias 1, ele fala assim, com grande ciúme, eu estou com ciúme por Jerusalém e Sião, Zacarias 1,14, mas versículo 15, estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Então, Deus tem um sentimento de muita ira contra aquilo que nos faz mal, mas ele também tem muito ciúme, muita ira contra aqueles que nos fazem mal. Então Deus trata duramente com seu próprio povo, porque ele quer eliminar o mal, ele quer eliminar aquilo que está nos destruindo. E a melhor ilustração, ouvi anos atrás, que o tratamento de Deus contra o pecado em nós é como uma quimioterapia. A quimioterapia, teria outros, radioterapia, tem vários tratamentos que são para cura, mas que nos causam muito sofrimento. Causam muito sofrimento para o paciente. Quando o paciente tem que passar por quimioterapia, acontecem muitas coisas ruins. Ele passa mal, não consegue comer, cai cabelo, tem enjoos. É uma coisa terrível. Então, o tratamento de Deus é doloroso, mas é para eliminar o mal. Mas além do tratamento de Deus para tirar de dentro de nós o mal, ele também é muito irado contra aqueles que nos atacam. Isso principalmente os principados e potestades do mal, os exércitos satânicos. Mas isso, claro, que tem também a ver com pessoas que são usadas pelo mal. Então, essa palavra... Então, agora vamos ficar em Zacarias 8, mas eu quero só terminar mais um pouquinho sobre esse assunto de ciúme. Porque já a gente sempre que aparece aqui, eu geralmente falo, porque eu acho que... Primeiro, eu acho que é além de ser uma palavra mal traduzida nas nossas Bíblias em português, eu acho que é um conceito muito difícil para a gente... entender, para a gente abraçar como que Deus, que nos ama tanto, como que Deus pode permitir um tratamento agressivo como quimioterapia? Como é que um médico vai receitar para a cura do paciente algo que vai fazer o paciente passar por algo tão doloroso, algo que a pessoa às vezes até fala assim, acho que era melhor morrer do que passar por esse tratamento. E infelizmente os tratamentos humanos nem sempre trazem a cura plena. Mas primeiro porque Jesus passou por esse tratamento no nosso lugar. Então não significa que nós não sentimos nada. Mas Jesus possibilitou que esse tratamento pudesse trazer cura. Nós somos incluídos nele, mas ainda, mesmo ele tendo feito isso no nosso lugar, nós ainda precisamos participar. Porque é algo que mexe com nossa vontade, com nosso interior. E isso é necessário. Deus precisa realmente arrancar, erradicar o mal dentro de nós. Mas a palavra, todo o que Deus está falando e respondendo, então, essa pergunta, né? Deus ainda está bravo? Ele está com muito ciúme. Ele está com muito ciúme. Ele não desiste, ele jamais desiste. Eu não vou ter tempo de ler os textos, mas eu vou citar Oséias 2, capítulo 2 de Oséias, o profeta Oséias. Deus descreve como Israel foi como uma mulher adúltera. E Deus fala assim, eu fiquei muito irado com a infidelidade de Israel. E ele fala como ele vai, isso foi antes do cativeiro, Oséias, antes do cativeiro das 10 tribos, que aconteceu antes do cativeiro de Judá. Então, Oséias estava falando quando estava quase acontecendo esse primeiro cativeiro das 10 tribos. E Deus estava falando assim, como Israel foi infiel, como Israel se afastou do coração de mim, eu vou tratar duramente. Ela pegou as coisas que eu dava para ela e atribuiu aos amantes. Ela achou que ela estava recebendo as bênçãos e a prosperidade, ela estava reconhecendo, como nós muitas vezes fazemos. A gente até, de boca para fora, a gente fala assim, Deus me abençoou, mas às vezes a gente acha que foi a minha inteligência, que foi o meu trabalho, que foi alguém que me favoreceu. Nós confiamos no dinheiro, nós confiamos na força, enfim, nós atribuímos o nosso bem-estar, as bênçãos que nós temos, nós atribuímos muitas vezes a outros deuses, e não a Deus realmente que nos amou, ao nosso verdadeiro marido. Mas nesse capítulo 2 de Oseias, ele fala assim, mas eu vou pegar, ele vai tratar, ele vai tirar as coisas dela, que ela achou que vinha de outros amantes, ele vai tirar. Mas depois ele falou assim, eu vou atraí-la para o deserto e eu vou conquistar o coração dela. Então, esse ciúme de Deus tem essa finalidade. Tem a finalidade de nos fazer com que a gente se volte para Deus, para que a gente possa ser conquistado verdadeiramente por Ele. Então, aqui ele fala desse grande ciúme, da grande indignação. Então Deus, ele não está, ele nessa época aqui, ele não estava bravo com o seu povo, porque eles estavam ouvindo, tinha muita coisa que faltava ainda, mas eles estavam numa posição de sensibilidade à voz de Deus. Eles conseguiam ouvir, eles conseguiam prestar atenção, eles fizeram a pergunta e queriam saber o que Deus realmente queria. Às vezes as pessoas, o povo ia para o profeta e fazia uma pergunta e Deus falava assim, vocês estão fazendo essa pergunta, mas na verdade vocês nem querem saber a resposta, vocês não querem ouvir a resposta. Quantas vezes para Jeremias eles perguntavam, é para a gente ir para o Egito? Deus falava não, e eles iam para o Egito assim mesmo. Então, às vezes as perguntas não são sinceras, mas quando as perguntas são feitas para Deus de verdade, então Deus responde. Ele fala assim, eu estou com muito ciúme, porque eu quero trazer vocês. Então, nós vamos terminar falando, eu vou mostrar um pouquinho só de alguém no Novo Testamento que exemplificava um pouco esse ciúme. Eu vou começar em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, ele expressava esse ciúme de Deus. Nas duas cartas aos Coríntios, Paulo mostra bastante, assim, às vezes a gente até fica pensando, puxa, Paulo, ele às vezes ele atacava as pessoas que eram falsos profetas, que estavam falsos apóstolos, pessoas que traziam doutrinas erradas. Às vezes Paulo falava duro, ele não era assim, vamos entender, a pessoa está falando com boa intenção. Não, assim, ele falava sobre certas coisas, ele falava assim de uma forma muito dura. Por quê? E está aqui em 2 Coríntios 11, versículo 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Paulo está falando assim, tanto assim, falando assim, olha, eu quero que vocês me suportem, é como se eu estivesse meio louco, mas me suportem mais um pouquinho. E aí ele explica o porquê, versículo 2. Estou zeloso. O que é zeloso? Eu estou enciumado, eu estou com muito ciúme de vós, com ciúme de Deus. Porque assim como tem ciúme doentio nos casais, nos relacionamentos humanos, tem pais que não soltam os filhos, querem possuir, querem dominar. É um ciúme de controle, um ciúme de possessão. Assim também nós temos muitos líderes na igreja, tem líderes políticos, tem líderes que eles querem dominar. E infelizmente isso é a tendência, na verdade, todo líder humano tem que lutar contra isso, porque isso está no nosso coração. Mas Paulo está dizendo, eu tenho um ciúme, mas é um ciúme de Deus, porque eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, isso você pode ler bastante coisa nessas cartas, assim, você vai entender que assim, nas duas cartas, as duas cartas aos Coríntios, são as cartas que Paulo mais se revela com o que ele sentia, qual, né, ele fala de experiências, ele fala de como ele achava de outros líderes que estavam tentando conduzir as pessoas que eram, que ele tinha ganhado para Jesus, como tal, essas pessoas estavam tentando afastar. E a outra carta que Paulo demonstra bastante essa atitude de ciúme é Gálatas. Porque em todas essas cartas assim, tinha vários perigos, vários problemas que as pessoas estavam tentando desviar. As pessoas estavam tentando, como ele falou aqui, eu estou querendo apresentar vocês como a noiva pura, sem dividir o afeto com outros amantes, sem ter uma atitude errada. Eu queria que vocês tivessem um amor puro por seu noivo. Eu queria que vocês se oferecessem a esse noivo com entrega total. Eu queria que vocês fossem tudo aquilo que Deus deseja de vocês. Na carta aos Gálatas, ele está tratando de uma situação específica, um dos perigos, que era de deixar essa relação de graça, de amor de Deus e viver novamente pela lei. A lei, Deus sempre quis que fosse uma relação de amor, mas na dispensação da lei, as pessoas tinham entendido que o que eles tinham que fazer, guardar regras, circuncisão, guardar o sábado, uma porção de coisas que foram instituídas por Deus, mas que se tornaram algo muito exterior. E como já disse, o que Deus sempre quis, em Deuteronômio, em Jeremias 7, Deus fala assim, eu não estou querendo sacrifício, eu queria que vocês ouvissem a minha voz. Então Deus sempre querendo relacionamento, sempre querendo aprofundar e manter esse vínculo de relação de amor com o seu povo. Então Paulo fala em Gálatas, no primeiro capítulo, ele fala, versículo 6, admira-me que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que não é outro, não existe outro, mas estão tentando transtornar o evangelho de Cristo. Se vier até um anjo do céu pregando outro evangelho, está tudo errado. Ele tinha tanta convicção de que era a verdadeira palavra, a verdadeira verdade, né? E ele fala no capítulo 3, quem vos fascinou, para se desviar daquilo, vocês começaram no espírito, agora estão na carne, né? E assim, a carta inteira ele está falando sobre isso, mas ele fala no capítulo 5 sobre a verdadeira liberdade, que não importa, né, nem a circuncisão, o que importa é a fé que opera pelo amor. O que é fé que opera pelo amor? É uma relação. Mesmo nós, como cristãos, a gente tem transformado muito isso numa série de regras ou doutrinas, e Deus está falando que ele tem ciúme, porque a pergunta, por isso que Deus não responde a nossa pergunta, muitas vezes, do jeito que nós imaginamos. Vocês já viram um debate, quando começa a debater, pode ser uma coisa de doutrina, pode ser política, pode ser até uma questão assim, de relacionamento. Às vezes você entra numa discussão e você percebe claramente que se você entrar naquele debate, se você começar a responder, a gente fala assim de baixar o nível, né? A pessoa começa a entrar num espírito combativo. Mas não é só questão de atitude, de ânimos exaltados. Mas quando você começa a entrar num debate e você tá discutindo perguntas num nível que você vê que aquilo não vai levar para lugar nenhum. É mais ou menos essa coisa assim, não é nem sim e nem não. A resposta de Deus não é continue jejuando ou parem de jejuar. A questão é o que que Deus realmente quer. Então, ele não deu a resposta no capítulo 7 e ele começa o capítulo 8 falando assim, sabe o que é? Na verdade, eu tenho ciúme de vocês. E esse ciúme ele logo em seguida fala assim, eu venho aqui, eu vou morar, eu não desisti do meu propósito. O ciúme de Deus significa, ele não vai nos largar, como eu falei em Oséias 2 e tantas outras passagens, ele fala assim, eu vou continuar. Eu vou manter, eu vou conquistar, eu vou dar uma nova aliança para vocês, eu vou fazer com que aconteça no coração. Eu tenho ciúme, eu desejo, Deus nos ama intensamente. E isso não é, agora voltando àquela questão, assim, eu comparei com figuras humanas, né? Um pai, alguém assim que representa uma posição talvez de autoridade, de desaprovação, e a questão do ciúme de Deus, a questão da atitude de Deus, não é uma questão assim, Deus está de bom humor ou Deus está de mau humor? Sim, tem momentos em que Deus vai realmente se afastar, em que Deus vai julgar, em que Deus vai trazer, tem momentos de cativeiro, tem momentos de tratamento de Deus. Mas mesmo nesses momentos, Deus em todo tempo nos ama intensamente e Ele está fazendo algo, Ele está usando a quimioterapia para nos curar. Ele está tratando conosco para que o nosso coração se volte para Ele. Então Deus não é inconstante. Deus não é qual é o humor dEle. Sim, nós precisamos saber o que Deus está fazendo hoje. Qual é a condição da igreja hoje e o que Deus vai ter que fazer para trazer a igreja de volta a Ele. Isso é uma questão profética. Isso é uma coisa que nós precisamos saber. O que é que Deus vai fazer, que a gente não tem essa sabedoria, a gente não sabe, né? Não somos nós que vamos determinar isso, mas o que Deus terá de fazer para trazer o nosso coração de volta. Mas o sentimento de Deus é sempre constante. Então, só terminando aqui em Gálatas, ele fala assim... versículo 10, Gálatas 5, versículo 10, no meio do versículo, mas aquele que vos inquieta, então lembra que eu falei, tem coisas que nos perturbam, que nos contaminam de dentro de nós, então Deus precisa tratar, Deus usa tratamentos para, com seu ciúme, ele usa um tratamento para erradicar o câncer que está dentro de nós. Mas ele também, Gálatas 5:10 fala, aquele que vos inquieta, ele está falando de pessoas de fora, pessoas que estão atacando com ideias erradas, desviando, atraindo, vocês têm que guardar a lei, e afastando do amor de Deus, afastando as pessoas daquilo que realmente é verdadeiro, e fazer assim, aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo, assim, ele está falando duro, porque, e do versículo 12, ele fala, quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem, porque eles queriam que os gálatas se circuncidassem, assim, eles deviam se mutilar a si mesmos. Enfim, assim, ele está dizendo palavras duras contra aqueles que estão perturbando. Eu queria só lembrar de um texto, estamos terminando, mas tem um texto em Jeremias 12 que eu só queria citar aqui para vocês verem como Deus nunca deixa de nos amar. Jeremias 12, Versículo 7, ele está só um pequeno versículo aqui para a gente entender que o sentimento de Deus para nós, né, em relação a nós, o sentimento de Deus nunca muda. Jeremias estava profetizando numa época que Deus ia mesmo exercer juízo. Deus ia, ele estava irado, o ciúme dele neste momento estava direcionado ao povo dele para tratar com o mal que estava dentro deles. E aí ele fala, Jeremias 12, 7, desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança. É dele. Você acha que Deus não sente nada? E aí ele fala, versículo 7 ainda, entregarei a amada da minha alma. Olha que expressão. Entregarei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Então, olha, assim, é como um pai, uma mãe, que vai levar seu filho, que está muito doente, para fazer um tratamento agressivo, para acabar com a enfermidade. Então, o zelo é o ciúme dos pais, ciúme daquilo que está destruindo. Sabe aquelas imagens assim de uma ursa protegendo seus filhotes, de uma leoa? Não tem nenhum momento que esses animais ficam mais ferozes, que vão atacar mais do que quando sentem que os seus filhotes estão em perigo. Então, Deus, ele tem ciúme de nós, tanto no sentido de erradicar aquilo que está dentro de nós, mas também nessa época que Zacarias está falando, é mais no sentido assim, eu vou tomar medidas sérias contra aqueles que estão prejudicando, contra aqueles que estão impedindo o meu povo, minha noiva, minha herança de entrar em relacionamento comigo. É como Jesus falou assim, se alguém fizer mal a um pequenininho, um dos meus pequenininhos, seria melhor que tivesse uma pedra amarrada no pescoço e se lançasse no mar. Então, vamos crer no amor de Deus. O amor de Deus é constante. Ele nunca perde controle, ele nunca tem um furor que é contra nós em si. Ele quer nos trazer de volta, ele tem grande ciúme. Este ciúme é a nossa segurança, porque ele vai nos proteger do mal que está em nós, e ele vai nos proteger do mal que nos cerca. Deus é fiel. E ele vai cumprir as suas promessas. Então, o resto do capítulo 8, ele vai continuar. Nós vamos ver, no final do capítulo 8, Deus vai falar alguma coisa sobre jejuns. Mas nós ainda vamos ver como que Deus responde essa pergunta. Qual o que Deus usou para responder essa pergunta. E ele dá muitas, muitas promessas que nos mostra o quanto Deus é fiel a seu propósito. Senhor, nós agradecemos a Ti por Teu amor por nós. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos ama com esse amor tão intenso, tão forte, como fala em Cantares, é mais forte que a morte. É a maior força que existe, porque o Senhor é amor. E o Teu amor, a Tua constância e o Teu zelo por nós é algo que não tem limites, que não tem comparação. Nós queremos, se temos um coração para Ti, eu creio que nós temos, um coração que vai dizer sim, Senhor, esse mal, esse câncer que está no meu coração, que o Senhor possa realmente ter esse ciúme de tirar isso, de erradicar. O Senhor falou nas visões para Zacarias que o Senhor ia tirar e levar para longe a maldade, a iniquidade, que o Senhor ia purificar, que o Senhor ia tirar toda essa mentira, essa falta de compaixão, essa injustiça. O Senhor vai tirar, Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso na terra toda, mas antes que o Senhor faça em nós, pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.